Bom, pautado para hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que é feito pela Secretaria Municipal do Planejamento. Principalmente vamos destacar aqui a questão das obras que deverão ficar prontas neste ano, algumas para serem inauguradas. A secretária Fabiana Prestes está aqui com a gente. Como vai, secretária? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação estar aqui com todos. Já aproveito aí para desejar um feliz ano novo a todos, né? Que igualmente seja um ano de muita saúde e de muitas realizações.
Que bom. Vai ser um ano também de inauguração de muitas obras aí, secretária?
Vai, né? Estamos com bastante obras para inaugurar aí já finalizadas e algumas em execução.
Algumas que, inclusive, atrasaram bastante, né? Passou do previsto, né, secretária? Talvez aí a das bandeiras, tinha uma expectativa também do próprio postão de ser inaugurado em 2023. Passou um pouquinho do que vocês imaginavam e planejavam ou não?
Na verdade, algumas coisas acontecem ao longo, né, do caminho que não dependem só de nós, né? Mas a Praça das Bandeiras foi entregue dentro do previsto, a obra, a inauguração em si é que se esperou, está se esperando um momento festivo para a nossa cidade, até porque é uma obra que marca a nossa história, né? Nós estamos falando aí de uma obra que vai marcar os filhos de Lagoa Vermelha, vai marcar o quão grandiosa é Lagoa Vermelha, né? Então, se esperou esse momento festivo para fazer essa cerimônia de inauguração, uhum, digamos assim. O postão, a gente teve a questão de alguns atrasos em função da ligação de energia, algumas coisas assim. O que atrasou de verdade foi o mobiliário, né, que a gente teve bastante dificuldade para conseguir orçamento, tendo em vista que a grande maioria do mobiliário que vai no postão ele precisa ser sob medida para ocupar melhor os espaços, mas acredito que tudo aí tá, agora vai correr, vai andar e vai dar tudo certo. Logo, o postão vai estar disponível para atender toda a nossa população.
Eu lembro que o prefeito esteve aqui ainda em 2023, foi poucos dias aí, né, que terminou.
Ontem.
Mas ele dizia que houveram alguns contratempos ali na Praça das Bandeiras. Inclusive, havia uma urgência, uma cobrança da empresa em entregar logo a obra, né? E aí atrasou um pouquinho exatamente algumas questões burocráticas para poder viabilizar a inauguração, secretária.
Exatamente. Algumas coisinhas administrativas, né, aconteceram no decorrer aí, mas tudo acontecendo dentro da normalidade, tudo sanado.
É uma obra que tem repercutido muito, principalmente por causa exatamente do valor que foi investido ali. Se fala muito nas bandeiras, e lá no começo eu lembro que foi falado que as bandeiras seriam de responsabilidade de cada município. Vai ficar assim ou o município vai ter que absorver esse investimento aí, secretário?
Essa parte das bandeiras, ela vai ficar com a secretaria que é a responsável pela manutenção da praça, né, do monumento, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Nesse primeiro momento está sendo feito os contatos com os municípios, até para convidar para o evento, enfim, mas eu acredito que assim que vai ser feito o convênio com os municípios em si.
Mas inicialmente é o município que vai arcar com...
Exatamente, até para a gente ter um padrão nas bandeiras, né, Paulo? Tu já imaginou se cada município mandar uma bandeira de um tamanho? Acho que não vai ficar a beleza, né, da obra se descaracteriza. Então, a gente precisa ter uma questão uniforme de como vai ficar.
Já foram adquiridas, secretária, as bandeiras?
Acredito que sim. Isso a gente precisa verificar com a secretaria. Até posso ver a informação e estar trazendo para vocês.
O que a gente percebia, a curiosidade da população? Escuta, mas quanto que vai ser gasto em bandeiras e a cada quanto tempo vai ser mudado essas bandeiras? Já tem um planejamento nesse sentido, secretária?
Paulo, eu acho assim, ó, que o valor não é tão significativo assim para a gente estar gerando tanta
polêmica,
né? Acredito que com certeza vai ser escolhido um material que tenha uma longa durabilidade, né? A gente tem bandeiras aí que a gente fala muito no nylon marítimo, por exemplo, que são as bandeiras que são usadas nos navios, né? Uhum. São bandeiras que têm duração aí de mais de 4, 5 meses expostas direto ao tempo, né?
Serão quantas bandeiras
então,
no total?
33, não me falha a memória? 27 ou 33, agora fiquei na dúvida. Que são a de Lagoa Vermelha, os filhos, os netos e os bisnetos da Lagoa Vermelha. Olha a grandiosidade que é a Lagoa Vermelha, né?
E agora em janeiro, então, no dia festivo, como você disse, vai acontecer então a inauguração.
Vai acontecer a inauguração.
100% pronta essa obra, né?
100% pronta a obra. Pronta e entregue ainda em 2023. A gente só optou por segurar para fazer o ato de inauguração num momento festivo.
Então, a entrega para a população acontece agora, então, nesse ano.
Exato. O evento festivo, porque a entrega à população já aconteceu, a gente já passa por ali, já vê o quanto a nossa população está ocupando o espaço, não é mesmo?
É. Mas sem as bandeiras ainda ficou estranho, né? A gente quer ver um visual diferente nesse sentido, né? E o postão, então, agora, já tem uma data prevista para entregar para a população oficialmente, secretária?
O postão agora está na finalização dessa questão da subestação, que acredito que a RG nos prometeu que para essa semana estaria ligando ela, então a parte da energia está ok. A licitação dos móveis já aconteceu, já está vindo a entrega, né? Gradativamente está sendo feita a entrega, então acredito que no momento mais oportuno o secretário Morona já estará anunciando a inauguração.
Num primeiro momento teria surgido a informação de que era para ser um sistema de energia e foi instalado outro. Seria trifásica, monofásica? Houve uma confusão nesse sentido, secretário? Não.
Na verdade, o que aconteceu foi que a gente se deparou que, com a intenção que o Morona tem para funcionar, a gente precisaria ter uma subestação para garantir que não haveriam quedas de energia durante o dia, porque a gente vai ter bastante aparelhos funcionando ao mesmo tempo, enfim. Então, se optou por o município ter a subestação própria para o postão para garantir isso.
Vai ser trifásica ali, então?
Vai ser trifásica.
E ela tinha sido colocada um outro sistema, então? E aí,
não. Ela não já chegou. Tinha sido colocada trifásica. A única coisa que a gente optou por fazer é uma subestação para estar distribuindo melhor essa energia dentro do prédio.
Ali, gerador não vai ser colocado à disposição no primeiro momento?
No primeiro momento, não, mas já está sendo estudado para futuramente ter, justamente para quando houver alguma queda de energia, a gente ter a energia própria.
O mobiliário, então, a princípio, também já foi adquirido?
Já foi feita a licitação e está sendo entregue agora nos próximos dias. Já iniciou a entrega de algumas coisas e agora está finalizando.
A gente já tem ouvido perguntas sobre a questão do ginásio Adolfo Stella. Tem alguma novidade? Já começou a reforma? Vai começar? Como é que está, secretária?
A quadra do Adolfo Stella?
Isso.
Porque o restante a gente já finalizou, né? Em 2023 a gente entregou a ampliação, entregou 100% do PPCI todo adequado às novas normas. E a quadra do Adolfo agora ela está na fase de licitação. A gente está no recebimento das propostas das empresas.
Tem previsão para iniciar as obras?
Então acredito que para final de janeiro a gente inicia as obras.
E é uma obra que vai demorar bastante, secretário, ou é mais rápido?
Ela está com um cronograma de 4 meses em função da drenagem que vai ser feita, né?
Porque ali acabou surgindo aquele problema de uma infiltração muito intensa ali, né?
Exatamente.
Conseguiu descobrir o que é? Se é uma vertente, o que é ali, secretário, ou não?
Até o presente momento ainda não. A nossa esperança é que com a retirada da quadra, agora que a gente consiga ter acesso ao solo mesmo, a gente consiga identificar o que de fato aconteceu.
Porque
né?
Essa empresa que vai retirar e já...
Já vai fazer a drenagem, exatamente.
Já foi definido qual é o piso que vai ser colocado ali?
Madeira.
Ou não? Madeira mesmo.
Foi permanece-se com madeira.
Investimento de quanto ali, mais ou menos, secretário?
Olha, essa troca do piso e drenagem está em torno dos 300 mil.
Bom, e sobre a cancha coberta, que acabou se tornando uma novela também, a concha lá do CTG, né? Do Parque de Rodeios. Como é que está essa situação?
Bom, a cancha, a gente está com o processo junto à Setur, né? Da análise das adequações que eles solicitaram ao projeto. E aguardando eles darem ok do projeto para que a gente possa estar abrindo uma nova licitação. Tendo em vista que a licitação que estava acontecendo, não houve empresas habilitadas, ou seja, em momento nenhum o município cancelou a licitação ou algo assim. A licitação estava acontecendo e das 4 empresas que se apresentaram, nenhuma delas estava habilitada a contratar com o município.
Que prejuízos isso pode ter no andamento da obra, além do atraso que já está evidente, secretário?
Acredito que só o atraso mesmo.
Aumento nos valores?
O aumento nos valores pode se dar pela adequação do projeto, não pelo atraso, porque a gente tem notado que o mercado da construção civil vem baixando os preços e não aumentando. Né?
E essas adequações?
Tá o inverso agora, né?
E as adequações, elas vêm em função de quê? De cada empresa, do passar do tempo, como é que é?
Não, o que que acontece? O Estado agora pegou o projeto para analisar nos mínimos detalhes, tendo em vista que a gente solicitou um valor adicional ao contrato inicial, né? Como todos sabem, a gente teve problemas, né? Foram apontadas algumas falhas no projeto que não foi feito pelo município, a gente recebeu o projeto do CTG, foi feito as adequações nesse projeto, né, por uma empresa terceirizada, especialista em estrutura metálica, e nessas adequações do projeto se verificou um valor um pouco a mais do que o plano de trabalho apresentado para captação do recurso. Uhum. E esse projeto, então, foi encaminhado ao Estado em março, juntamente com o pedido de readequação do valor, que o Estado entrasse com, com um valor a mais para auxiliar o município na execução. Uhum. Desde lá, então, o Estado vem analisando, a gente tem que agradecer muito, né, o ex-secretário Kovács, agora o atual Luiz Fernando, pela receptividade, pelo pronto atendimento em tentar ajudar a Lagoa Vermelha a conseguir esse recurso a mais para conseguir executar essa obra. Uhum. E o Estado vem analisando esse projeto e apontando o que ele quer que melhore, né? Para que a gente tenha um projeto 100% certo, para que não tenha mais problemas ao decorrer da obra.
Hoje, né? Ele está em torno de quanto o investimento, secretário?
Está em torno de 7 milhões.
7 milhões, isso é o valor total?
Isso.
Já com a contrapartida?
Já com a contrapartida, o valor total da obra.
Seria em torno de quanto a contrapartida, secretário?
A contrapartida vai gerar em torno de 30% desse valor.
30%. É um montante significativo também. É. Mas o município já está preparado para investir esse
valor? Já, o município já está preparado. Os recursos do município já estão depositados na conta específica para isso. O município não vem medindo esforço nenhum em fazer essa obra acontecer. Todas as secretarias, toda a equipe técnica, todo mundo está empenhado assim, ao máximo em fazer essa obra acontecer.
Sem a necessidade de fazer um financiamento, secretário?
Sem necessidade de fazer um financiamento. Uhum. Como a gente vem se organizando aí, a Secretaria Fazenda organizou também toda essa parte econômica para que a gente pudesse estar batendo o martelo. E assim que o Estado liberar, tá ok, o projeto tá ok, podem tocar a licitação, a gente estará abrindo novamente a licitação, que fique claro que não aconteceu, né? A licitação aconteceu, só que nenhuma das empresas estava habilitada a contratar com o município.
Secretária Fabiana Prestes, tem a possibilidade de ter, pela sua experiência, dessa obra não sair ou não?
Por que não sairia?
Não tem essa possibilidade, então?
Acredito que não.
Vai
só
sair.
Mesmo se alguma coisa muito fora do normal, muito fora do excepcional aconteça.
Pode demorar,
mas hoje, mais amanhã, mais depois, né, os entraves a gente vem vencendo ao longo do caminho. Cada coisa que vai se apresentando, o município coloca toda a sua força-tarefa para resolver, vai lá, resolve, vai. E assim tem acontecido. Então...
E essa obra, ela precisa acontecer nesse período antes da campanha eleitoral do município ou não?
Ela precisa ter início de obra antes.
Início de obra antes. Porque o patrão Alessandro esteve numa entrevista e até comentou que não é uma obra demorada, né? O importante, ou o mais preocupante, é fazer ela acontecer realmente, né? Começar a obra.
Ela é uma obra que tem cronograma de 6 meses.
6 meses?
Isso, porque ela não é uma obra que existem as peças prontas no mercado. Ela é uma obra que vai ser 100% fabricada pela empresa que...
Mas se for levar em conta pela grandiosidade da obra, 6 meses está dentro.
Se Papai do Céu também ajudar a não ter chuva nesse período, né? Uh-huh. Porque nós estamos falando de uma obra 100% a céu aberto, né?
Eu pergunto nesses prazos porque, claro, nós estamos em janeiro ainda. Tem essa questão do período eleitoral, que você disse que se começar antes não tem problema. E o ano que vem já tem o nosso evento maior, que é o Rodeio. Então, a perspectiva, né, de daqui a pouco você ter essa obra concluída até o próximo evento, né?
Que assim... seja, né? Assim é o que todos nós desejamos, que daqui a pouco a inauguração dela seja no nosso evento maior, né? Na nossa festa do churrasco, que afinal é para isso que ela está sendo construída, né? Essa é a intenção de dar mais conforto e mais visibilidade à nossa festa maior, né?
E a reforma da Casa da Cultura está aqui na pauta para mim não esquecer de lhe perguntar como é que está essa questão.
Estamos a todo vapor, né? A Casa da Cultura aí iniciou início de dezembro, já está com boa parte da parte que tem que ser demolida, agora alguns ajustes sendo feitos, está todo vapor. Vai ficar um espaço muito agradável, muito bom, vai ter a implantação de elevador, vai ter uma reforma 100% geral, cobertura, tudo.
Dentro dos conformes.
Tudo isso. É um espaço que a nossa população ocupa muito, né, Paulo? Uhum. Hoje é o nosso principal local para todo tipo de evento.
Mais alguma obra em andamento agora para ser concluída, quem sabe?
Dentro das nossas novelas aí, né, a Praça da Nunes, que é outra que você comentava, o senhor comentava aí a questão da demora em iniciar, essa é uma das... Certo. Das obras que a gente tem como exemplo, que por mais que demore, elas aconteçam. Uhum. É, elas acontecem, elas vêm a acontecer. Então, nós estamos com ela em andamento aí também. A previsão da entrega dela é até junho. Opa. Agora, a gente passando por lá já consegue ter uma visibilidade dela, né? Até então, era só terraplanagem. Agora já começa a aparecer.
Que bom. Né? Aqui, até tinham me mandado uma sugestão de questionamento, até ligado à sua secretaria. Como é que está o quadro, na questão principalmente do quadro técnico? Está em dia lá na sua secretaria? Está com defasagem? Como é que está?
Eu vou usar um ditado que a gente usa muito na minha cidade, né? Estamos só com o toco do facão.
Ah, é? Pouca gente?
Pouca gente. A gente teve uma defasagem bem grande agora nesse ano 2023, né? A gente vem desde o final de 2022 com os profissionais se aposentando.
Arquitetos e engenheiros?
Arquitetos e engenheiros. Isso. E a gente
quantos tem? Quanto seria o ideal?
Hoje nós estamos com... Hoje trabalhando dentro da secretaria, hoje a gente tem 2 engenheiros e 1 arquiteto.
É muito pouco.
Estão fazendo milagre.
Já trabalhou com quantos?
Já trabalhei com 7.
7? Poxa vida, e aí como é que faz para realizar o trabalho com toda essa defasagem?
Priorizamos. Né? A gente está indo pelas prioridades.
Mas daí atrasa a engrenagem lá, né?
Não tem como acelerar, né? A gente faz uma primeirinha ali e vai devagarinho. Mas assim, ó, a nossa equipe ela é muito eficiente. Né? A gente também tem que levar em conta agora que a gente está com o período de férias, né? Eu estou com sendo chamado do concurso público, né? Uma arquiteta que está para assumir agora nos próximos dias também. Estou com um pessoal de atestado médico, estou com um pessoal de férias, então por isso que também diminuiu bastante.
Sua expectativa é trabalhar com quantos aí? Tá então com uma arquiteta, né?
Uma arquiteta e 2 engenheiros.
E 2 engenheiros. Espera trabalhar com quantos?
Vamos lá, e com 1, 2, 3, 4, 5 obras em andamento. Ah. O pessoal está se puxando, temos que aqui admitir que a equipe está muito boa, né? A gente findou aí o ano de 2023 com uma média de 1,5 alvará e habites emitido por dia, né? Então, a média está bem alta também. A gente sabe que teria que ser maior essa média, mas com o baixo número de pessoais que a gente tem, não tem como tocar mais. Mas o prefeito já atendeu o nosso pedido aí, já está nomeando mais servidores concursados, tendo em vista que os concursados acabaram se aposentando, passando em outros concursos e saindo. Então...
Eu vou lhe repetir a pergunta, secretária. Espera trabalhar com quantos nesse ano? Para poder dar um ritmo bom lá na sua secretaria.
Eu espero trabalhar nesse ano com, no mínimo, 4 engenheiros e 2 arquitetos.
Seria o mínimo do mínimo, né?
O mínimo do mínimo para a gente poder
dar... E está trabalhando abaixo do mínimo.
Não, mas as coisas acontecem, né? A gente pede... A população tem nos entendido, né? Que às vezes também não dá para a gente fazer milagre, mas está tudo certo. Está dando certo.
Até pelo meu desconhecimento, secretária, atrasa também daí os processos aqueles de particulares, de empresas, de quem está construindo também ou não?
Acaba atrasando um pouquinho. Atrasa um pouquinho. Uhum.
Tem muito trabalho nós atrasado, porque eu lembro que uma das suas prioridades quando assumiu era dar uma ajeitada nesse ritmo.
Isso.
Aí.
Isso. Nós estávamos com uma média de dias de análise em... a primeira análise não passava de 12 dias.
E agora?
Agora eu estou com uma média de 18, 19 dias para a primeira análise. Aumentou, acabou aumentando, né? Mas uma das prioridades da secretaria é a análise, né? A gente tem optado por terceirizar os projetos, né? Quando a gente tem que elaborar algum projeto para alguma obra do município, a gente tem buscado terceirizar, né? Para não sobrecarregar. E estamos tentando trabalhar sempre com dois técnicos exclusivamente para análise dessa questão das construções privadas, né? Certo. Porque a gente não pode trancar o crescimento de Lagoa Vermelha
com
de forma
certeza.
Alguma, né?
É uma preocupação.
É uma preocupação muito grande nossa, e estamos aí. A boa notícia, né, da semana é a ordem de início da adequação da casa para atender a educação infantil, anexo à Escola Clóvis Pestana, no bairro Medianeira, né? Estamos muito felizes com essa notícia, porque é um bairro que ainda não é atendido pela educação infantil e vai ser assistido, que é uma das prioridades do nosso prefeito e da nossa secretária.
Obrigado, secretária. Um bom ano de trabalho lá.
Eu é que agradeço, Paulo. Estamos sempre disponíveis para atender a nossa comunidade lagoense. Um abraço e um feliz 2024 a todos.
Igualmente, a secretária municipal do planejamento, Fabiana Prestes, trazendo assuntos aí bem relevantes, a questão de obras em andamento, aquelas que estavam e estão atrasadas, que estão sendo colocadas em dia e sendo projetadas para esse ano, e até mesmo o trâmite de trabalho, como é que está com a questão da equipe. 8h48, vamos ver quem está chegando aqui agora.
Saúde e bem-estar.
Olha só, nós vamos contar agora com a participação da nutricionista Luísa Biasi. Bom dia, Luísa.
Bom dia a todos os ouvintes. Concluímos algumas metas e, como de costume, planejamos novas metas e sonhos para o próximo ano. Como nutricionista, escuto muito que uma das metas de várias pessoas é alcançar um objetivo específico dentro da alimentação. Seja emagrecer, ganhar músculo, ter uma vida mais saudável ou até melhorar a alimentação devido ao aparecimento de uma doença. Mas como realmente tirar essa meta do papel e fazer ela acontecer? Hoje, vou te dar algumas dicas de como você pode realizar esse plano, se esse for teu desejo nesse próximo ano de 2024. A primeira coisa que você precisa saber é: nada vai acontecer se você não se organizar. Então comece planejando dias específicos para ir ao mercado e deixe isso estipulado durante o ano todo. Depois, estipule dias para organizar a tua alimentação, planejar cardápios e fazer realmente acontecer. Aqui no consultório, converso muito com meus pacientes sobre isso e planejamos juntos tudo. Isso ajuda demais. Outra dica importante é: atividade física é importantíssima, tanto para ter emagrecimento ou melhora da saúde, quanto para prevenir o aparecimento de doenças. Portanto, se você ainda não faz atividade física, seja uma caminhada, corrida, andar de bicicleta ou até academia, comece a fazer aos pouquinhos e vá aumentando o ritmo conforme conseguir. E por último, mas não menos importante, não faça metas loucas. Crie metas palpáveis e, conforme for vendo que alcança, melhore elas. Se você busca o emagrecimento, não crie uma meta de emagrecer 10 quilos.